As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
5 dos 11 concelhos do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo estão sem registro para infecções Covid-19 ativas. Esta boa notícia ficou confirmada no recente boletim da Unidade de Saúde Pública, sendo que estão em causa Alcanena, Ferreira do Zezer, Mação, Sardual e Vila Nova da Barquinha. No total da região estão em curso 31 contágios, num total de 12.717 já detectados desde março de 2020. Houve ainda assim 7 casos confirmados nas últimas 24 horas, 4 dos quais em Orém, que estava a zeros desde há 6 dias e que com este registo igualou o pior indicador de infecções diárias desde os últimos 25 dias. Em trocamento, Tomar e Torres Novas, por sua vez, tiveram as outras infecções. Refira-se que foram retirados 2 contágios ao concelho de Sardual por erros de laboratório. O número de altas subiu então para 12.311, a lamentar 375 mortes desde o início da pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Torres Novas continua como o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 10, seguindo-se Abrantes e Entroncamento, ambos com 6. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ora, em 2.997 infecções, 2.909 recuperações, 83 óbitos, 5 infecções ativas. Tomar, 2.476 casos, com 2.417 recuperados, 55 óbitos, 4 infecções ativas. Torres Novas, 1.981 casos, 1.911 recuperações, 60 mortes, 10 infecções ativas. Abrantes, 1.510 infectados, 1.435 estão curados, a alimentar 69 mortes, 6 infecções ativas. Entroncamento, 1.093 infecções, 1.066 recuperados, 21 mortes, 6 infecções ativas. Alcanena, 1.017 casos, 979 recuperações, 38 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Ferreira do Zezer, 612 casos, 595 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Mação, 427 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, também não têm infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 262 casos, 253 dos quais dados como curados, 9 mortes, não têm infecções ativas. Sardual, 178 casos, 173 recuperados, 5 óbitos, também não tem qualquer infecção ativa. Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não tem infecções ativas. Foram detectadas mais 2 infecções Covid-19 na Lesíria do Tejo, precisamente nos concelhos da Chamusca e da Golgã, sendo que o território chamusquense, refira-se, não tinha qualquer caso ativo. Até agora, desde a chegada da pandemia, estão em causa 12.433 contágios, dos quais 88 ativos. Neste particular, Santarém é o concelho mais afetado, com 24 infecções, seguindo-se Rio Maior com 23 e Salvaterra de Magos com 17. Quanto a boas notícias, registo para mais 16 altas, agora num total de 11.959 recuperações. O número de óbitos associados à pandemia, 386, não sofreu alteração no recente boletim do Agrupamento de Centros de Saúde da Lesíria do Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Quase a completar 4 anos após o encerramento, foi em junho de 2017, a Prado Carton, em Além da Ribeira Pedreira, continua à procura de soluções para o seu antigo edifício, que refira-se continua à venda, ainda que sem efetivos interessados no processo que está a ser gerido pelo administrador de insolvência. Alexandre Horta, presidente daquela freguesia, questionado pela ERTS, disse ter esperança de que as instalações possam ser aproveitadas em breve, mas teme que caiam no abandono.
Eu conheço muito bem as instalações da Prado Carton e tem excelentes instalações de armazenagem, portanto tem uma área coberta de armazenagem bastante significativa e realmente poderia ter um outro aproveitamento e esperemos que haja alguém, alguma entidade que aproveite as instalações, neste momento estão à venda pelo administrador de insolvência, portanto é muito perto da cidade, são 5 minutos da cidade, está perto do nó da Alviveira da A3, portanto acho que tem todas as condições para ser revitalizado e ser ainda uma força económica da região.
Temo que possam de alguma forma cair no abandono, não?
Temo, realmente temo e tenho que confessar isso, portanto, com outros exemplos também que existem pelo concelho fora, portanto sabemos que estas situações podem arrastar no tempo e é um risco. Queremos que não aconteça, mas infelizmente poderá ser uma realidade se realmente ninguém agarrar naquilo que ali está. Pronto, não temos conhecimento de algum interesse agora. Como disse, aquilo tem uma área coberta bastante significativa. Estou-me a lembrar neste momento, eu cada vez que passo ali na zona da Quinta da Granja que vejo aqueles terrenos, digamos que a serem utilizados para a agricultura e com muito apreço o registro, porque não uma empresa ligada à embalagem daqueles produtos hortícolas, porque não instalar ali, que é um passo do local de cultivo, portanto poderia ser uma hipótese. É uma situação que eu pensei que pudesse acontecer, mas não tenho nada concreto que vá acontecer.
A antiga fábrica do Prado, que ocupa uma área de mais de 50 hectares, mais de 111 mil metros quadrados, foi uma estrutura do setor papeleiro com grande expressão no Conselho de Tomar. Em junho de 2017, como referido, fechou esse capítulo, deixando cerca de 70 pessoas no desemprego. Ainda hoje há ondas de choque na economia local, lamentou Alexandre Horta.
Sim, efetivamente, pronto, é um problema que, digamos, já atingiu o seu pico há algum tempo, embora ainda as pessoas e a economia local ainda esteja a sofrer as ondas de choque dessa situação. Agora, já passaram mais de 3 anos, portanto, as pessoas tiveram de se adaptar à situação, portanto, a economia local também mal ou bem se tem adaptado, portanto, houve algumas estruturas, nomeadamente um restaurante que existia à porta da fábrica, fechou, portanto, infelizmente foi um desfecho que era perspectivável perante essa situação. Totalmente às pessoas, do que eu sei, e pronto, ex-colegas meus, que eu também trabalhei na fábrica, portanto, uma parte já tinha idade para isso e condições para isso, foi para a sua reforma. Outras pessoas procuraram, se calhar a maior parte das pessoas procuraram outro emprego e estão empregadas noutras atividades. E, pronto, tenho conhecimento que uma pequena franja ainda estará a receber o subsídio de desemprego, nomeadamente o social. Portanto, não se pode atribuir a culpa a uma entidade ou outra. Podemos atribuir, em primeira instância, se calhar a administração da fábrica que fez com que ela encerrasse. A outra aqui poderia ter feito mais. Não sei se poderia, eventualmente sim, mas, pronto, são situações complicadas de responder e só a história dirá como é que isto poderia ter resolvido, mas de qualquer forma, vendo o panorama noutras indústrias em Tomar, que também desapareceram e nada foi feito, portanto, é uma resposta difícil de dar.
A informação é veiculada pela paróquia de Tomar e relaciona-se com os horários da Igreja de São João Batista e de Santa Maria do Olival, espaços adaptados às atuais medidas restritivas, tendo em consideração este contexto pandémico. A Igreja de São João Batista, por exemplo, tem lotação máxima de 120 pessoas. Está aberta aos domingos e dias santos, a partir das 9 e até às 12 horas. Às quintas-feiras, das 17h30 às 18h30, a paróquia convida à adoração ao Santíssimo e o horário para confissões está agendado às sextas-feiras, antes ou depois da Eucaristia, das 18h30. Por sua vez, são permitidas 130 pessoas na Igreja de Santa Maria do Olival, que se encontra encerrada, ou seja, só abre portas pouco antes da celebração da missa. A Eucaristia neste espaço realiza-se aos domingos e dias santos, às 9 e às 18h30, enquanto que às quartas e sextas-feiras o horário se fixa nas 9h30. Aos sábados é às 17h. As confissões terão lugar todas as sextas-feiras, a partir das 9h30. Já a ermida de Nossa Senhora da Piedade abre todos os dias, desde as 9 às 13 horas e das 14 às 19h30.
Rádio R, informação.
José Santos, presidente da Tejo Ambiente, empresa que assumiu a gestão da ETAR de Ceiça no início deste ano, foi um dos oradores na recente iniciativa promovida pela Câmara de Tomar, dedicada ao Nabão. Como não podia deixar de ser, as questões relacionadas com a poluição no rio marcaram parte desse debate. José Santos assegurou que todos os incumprimentos da estação do tratamento de águas residuais de Ceiça e ainda a do Alto Nabão são reportados à Agência Portuguesa do Ambiente, reforçando que os ditos incumprimentos dizem a respeito a parâmetros microbiológicos. Quanto aos fenómenos de poluição, que de quando em vez se podem ver no espelho de água que passa pela cidade de Tomar, José Santos convidou a comunidade a visitar o Agroal sempre que há esses registros. Isto para dizer que as hectares estão a montante e caso fossem as responsáveis pelas descargas, então a poluição também passava pela praia fluvial.
Os nossos incumprimentos todos também, obviamente, reportados à APA, são de parâmetros microbiológicos. É importante partilhar convosco tecnicamente aqui um detalhe. O nosso maior problema, e quando eu digo problema, na perspectiva da eventual contribuição para estes focos de poluição evidentes no Navão, não é nos dias de chuva. É precisamente quando o leito tem menos água, o leito do rio. Porque aí sim concentramos os parâmetros que possam ser relevantes para a qualidade da água, a má qualidade da água. Não esquecer que uma das técnicas de tratamento chama-se diluição. Quando chove muito, nós temos evidências disso, nós controlamos as descargas que efetuamos quando chegam 3 e 4 vezes mais caudal às hectares do que para as quais elas estão dimensionadas. E isso é água da chuva, por sua vez água fluvial, que podemos chamar, mas é água da chuva. E isso dilui. Quando fazemos a descarga direta para o rio da componente que não conseguimos tratar, sim, fazemos-la, comunicamos à APA conforme é a nossa obrigação e controlamos essas descargas. E essas descargas têm qualidade da água, se assim lhe podemos chamar, muito melhor que no verão. Muito melhor. É preciso saber o seguinte. Os fenómenos que vão aparecendo evidentes na cidade de Tomar apareceriam na praia fluvial do Agrual. Porque nós descarregamos a montante da praia fluvial do Agrual. Nessas ocasiões, convido a sociedade a fazer uma visita. Quando vê os fenómenos na cidade de Tomar, visitem a praia do Agrual também e verifiquem se a mesma espuma aparece na praia fluvial do Agrual, que nós descargamos a montante. Bom, mas não vou dizer que o que acontece faça sentido, não disse nada disto. Só estou a dizer é que temos a consciência do que acontece, estamos preparados para corrigir. Hajam 22 milhões de euros.
A partir do dia 1 de abril, o Conselho de Tomar será abrangido por novos circuitos do serviço de transporte a pedido da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Os percursos irão estar disponíveis na União de Freguesias de Além de Ribeira Pedreira, em Casais, Alviubeira e na Serra Junceira. A criação destes novos circuitos surge na sequência do interesse demonstrado pelo município de Tomar para satisfazer a necessidade de favorecer a mobilidade dentro do Conselho, através de serviços de transporte que permite a ligação dos lugares às suas sedes de freguesia, refere um esclarecimento da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Atualmente, o serviço de transporte pedido encontra-se em funcionamento nas freguesias de Sabacheira, Carregueiros e Olalhas, desde maio de 2016, com oferta de 2 circuitos, para além de 5 percursos nas freguesias do sul do concelho, neste caso desde setembro de 2019. Recorde-se que o transporte pedido é um serviço de transporte público em que o passageiro tem que efetuar previamente a reserva de modo a assegurar a sua viagem, uma vez que as viaturas só se deslocam às paragens que tiverem reservas. Precisamente, essas reservas poderão ser efetuadas até às 15 horas do dia anterior ao dia da viagem, através da chamada gratuita para o número de telefone 800-209-226, disponível aos dias úteis das 9 às 15 horas. São os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde. Foram detectadas mais 575 infecções em Portugal no decurso das últimas 24 horas, agora num registro global de 818.787, desde a chegada da pandemia, dentre as quais 32.144 continuam ativas. Em Lisboa e Val do Tejo foram detectados mais 262 contágios, no Norte há mais 142, no Centro são 68 e no Algarve foram 53. Na Madeira, há mais 39 infecções. No Alentejo, foram 6 e nos Açores, há mais 5. No que a mortes diz respeito, há a lamentar mais 11 óbitos, num total de 16.805. 6 das vítimas residiam em Lisboa e Val do Tejo, 4 eram do Centro e uma morava no Norte. Nesta altura, 712 internamentos, dos quais 155 em cuidados intensivos. A questão da vacinação no Conselho da Chamusca voltou à recente reunião do Executivo Municipal, mais uma vez devido à falta de condições do Centro de Vacinação Covid no Conselho, instalado na Unidade de Saúde familiar da chamusca. A citada estrutura poderá, entretanto, passar para o Salão dos Bombeiros, como tem defendido o presidente da autarquia chamusquense. Aliás, Paulo Queimado assegurou que o município tem disponibilizado todos os meios, só que a decisão cabe às entidades de saúde.
O que se está a prever, e agora que a AstraZeneca está novamente a ser administrada, que haja aqui um aumento substancial do número de vacinas disponíveis a partir de início do mês de abril, e portanto, se com 60 vacinas por dia aqui as condições tornam e estão muito difíceis, portanto, por falta de condições e de espaço também no Centro de Saúde, havendo aqui a previsão de haver 3 vezes mais vacinas, chegarmos aqui às 150, 160 vacinas por dia, portanto não temos completamente qualquer tipo de condições para continuar com a vacinação neste modelo e nestes moldes. Portanto, já falamos inclusivamente com o Dr. Carlos, portanto, com o diretor executivo do ARS, ele manifestou aqui alguma preocupação porque não tem a quantidade de médicos disponíveis para fazer sempre vacinação, ou seja, o médico terá que estar sempre afeto à campanha de vacinação e não estando no centro de saúde, portanto, vai criar aqui algumas dificuldades naquilo que é o atendimento e as consultas regulares, portanto, de saúde familiar, etc. E, portanto, esta, para já, é um constrangimento que estamos a sentir. Eu penso que, mais dia menos dia, vamos chegar à conclusão que aquela solução que nós apontamos e que temos ali no Centro de Saúde com as duas tendas militares não vai resolver e, portanto, aqui a esperança, logicamente, é que consigamos passar o Centro de Vacinação para o Pavilhão dos Bombeiros, como tinha sido já falado anteriormente.
O município de Abrantes aproveitou o Dia Mundial da Água para promover uma nova campanha de sensibilização ambiental, neste caso com a apresentação da mascote Smart. Está em causa uma mascote que visa apelar a uma maior consciência em relação às questões ambientais e que é representante do consumo inteligente dos recursos. O Smart tem então como missão proteger o planeta, como explicou depois Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes.
É um boneco que tem dois braços, duas mãos, uma ligada às questões da água e outra ligada às questões mais dos resíduos sólidos urbanos. Às questões dos resíduos sólidos urbanos e às questões do saneamento também, se quiserem. Esta imagem, obviamente que é uma imagem que tenta captar, sobretudo, a atenção dos mais novos, porque os mais novos, como sabem, são um elemento fundamental para estas questões da sustentabilidade ambiental, na medida que são eles também que obrigam os mais velhos a pensar sobre estas matérias. E aquilo que estamos aqui a falar, seguramente, é estar a falar do planeta e de que forma é que a nossa comunidade pode contribuir para termos um planeta melhor, mais sustentável. Há dois assuntos muito relevantes para nós. Um é a questão relacionada com a água e o uso eficiente da água. E, por outro lado, esta questão também dos resíduos sólidos e a forma como tratamos a questão dos resíduos sólidos. Nós estamos, neste momento, com uma proposta, um trabalho de candidatura a fundos comunitários no âmbito da recolha dos orgânicos, se quiserem, para que fundamentalmente tenhamos a questão da gestão dos resíduos sólidos mais organizada, para que possamos ter os contentores do lixo, os contentores normais, mais bem utilizados, e estamos obviamente a reforçar as equipas de recolha dos monos. Para quê? Para que as pessoas não deitem para dentro dos contentores tudo o que é lixo e possam selecionar nos ecopontos ou através dos nossos serviços de municipalidade ou através das juntas de freguesia. E relativamente à água, como é óbvio, queremos que as pessoas possam ter um compromisso de utilizar melhor a água e, sobretudo, os jovens terem a percepção que não se pode ter as torneiras abertas a todo o tempo e tem que haver, de facto, um cuidado na forma como olhamos para estas matérias. Por isso queremos que Abrantes também tenha o seu contributo, que a nossa comunidade tenha um contributo maior para estas questões da sustentabilidade ambiental e para a forma como olhamos para o planeta. E queremos começar, não vamos esperar que sejam os outros a fazer qualquer coisa por nós todos, queremos ser nós também a participar deste processo comum de tratarmos da melhor forma possível o nosso planeta, a começar também aqui em Abrantes.
Está na altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Caros ouvintes da Rádio Hertz, foi com muito gosto que aceitei o convite para me juntar ao ilustre painel de individualidades que participam na nota do dia. Ao longo das próximas semanas, partilharei convosco a minha perspectiva sobre assuntos caros a toda a população do Conselho de Tomar, fruto de mais duas décadas de participação ativa na vida autárquica e também há vários anos envolvido no associativismo. Como tomarense, autarca ou dirigente partidário, a minha postura será sempre a de acrescentar algo à discussão dos problemas de Tomar em busca da melhor solução para os mesmos. Comemorou-se no passado dia 22, o Dia Mundial da Água, e as Nações Unidas preconizaram para as comemorações deste ano o tema Valorizando a Água. O secretário-geral António Guterres, no seu discurso alusivo ao dia, afirmou que para ele, água significa proteção. Um ciclo de água bem gerido significa uma defesa contra problemas de saúde, contra a indignidade humana, uma resposta aos desafios colocados pelas alterações climáticas e ao aumento global da procura deste bem tão precioso que é a água. É assustador saber que atualmente, a nível mundial, 2.200 milhões de pessoas vivem com escassez de água e que em 2050 esse número subirá para 5.700 milhões. O objetivo previsto na Agenda de Desenvolvimento Sustentável para 2030, o acesso universal à água e saneamento, está longe de estar assegurado. E não é apenas um problema dos outros. Infelizmente, também em Portugal falhamos neste tema da boa gestão do ciclo de água. Desde logo, a oportunidade perdida no anterior quadro comunitário pelo desenvolvimento e expansão de infraestruturas ligadas ao saneamento básico. Continuamos, de modo geral, com percentagens muito aquém do esperado no que se refere à população com acesso à rede de saneamento básico com o devido tratamento. A poluição dos rios e ribeiros, pela falta de tratamento do efluente doméstico, industrial e do agropecuário, é um dos problemas mais graves com que o país se depara no que se refere à água. Caso paradigmático, temos nós à porta, o Navão, rio razão de ser de Tomar. Desde sempre peça fundamental da agregação de pessoas e atividades económicas da mais diversa espécie, ao longo de gerações sempre foi maltratado por quem dele usufruiu. Infelizmente, ainda hoje é assim. Já todos estamos fartos de ver na comunicação social local e até nacional títulos em grandes parangonas e fotos da espuma que aparece, por exemplo, junto à Ponte Velha. Toda a gente está indignada, todos os partidos estão indignados, as organizações ambientais estão indignadas, uns passam culpa para os outros, têm-se estudado exaustivamente as diversas possíveis fontes de poluição, mas o que é certo é que nada se tem feito e o nosso rio está a morrer. Este grande problema, mais visível em Tomar, é um problema supramunicipal. Os concelhos vizinhos, incluídos na bacia hidrográfica do Navão, têm também responsabilidade na matéria. Só um veemente alerta junto do Governo Central, nomeadamente junto do Ministério do Ambiente, poderá contribuir para a mitigação deste problema que extravasa as competências da Câmara Municipal, mas que não lhe retira a responsabilidade do fazer e por ele se debater. É isso que se pede. Alguma coisa estará a ser feita, mas será o suficiente? O facto da Câmara ser da mesma cor política do Governo poderá ajudar nesta situação? Até agora não vimos nada. A Sra. Presidente da Câmara tem a responsabilidade acrescida de ser Presidente do Conselho de Administração da empresa intermunicipal Tejo Ambiente. Todos sabemos que, por si só, este estatuto não consegue garantir o que quer que seja nesta matéria, mas Tomar e os tomarenses precisam de respostas e soluções. Devemos continuar à espera. Esperemos que uma vitamina, uma bazuca ou alguém com coragem para enfrentar o problema de frente consiga fazer algo por Navão, porque o rio está a morrer.
Rádio Web, a primeira a informar.
Chegamos assim ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.